Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, sejam bem-vindos, vereadores de Bacabal, no Maranhão. Eu queria aqui deixar muito claro o nosso posicionamento favorável ao municipalismo, né, senador? Então, meus amigos, digo aqui mais uma vez no plenário do Senado Federal que, desde que assumiu a presidência da República, na esteira de um golpe, Michel Temer se revela dia após dia o inimigo número um do povo brasileiro. Começou por cercar-se do que há de pior na política. Montou um governo cujas principais figuras caem igual peças de dominó, uma após a outra, vítima de escândalos intermináveis de corrupção. Seguiu firme e ainda segue intransigente no principal propósito do seu governo medíocre: retirar direitos historicamente conquistados pelo povo brasileiro para servir ao interesse de banqueiros, rentista e de todo o poderoso mercado de capitais. Fez a reforma trabalhista, implantando o negociado sobre o legislado, precarizando as relações de trabalho e permitindo o trabalho insalubre de grávidas e gestantes. Sufocou as universidades e os institutos federais da educação, onde não há recursos sequer para pagamento de pessoal, quiçá para a manutenção do campi e para pesquisa e extensão. Na semana passada, o governo Temer se deu conta de que irá administração pública irá parar e resolveu propor ao Congresso o aumento da meta de déficit para 2017-2018. O rombo orçamentário será agora de 159 bilhões de reais este ano e no próximo. Ora, um governo que assumiu prometendo equacionar a questão fiscal revela toda a sua incompetência em fazê-lo. Sucumbe diante da fragilidade política do seu principal mandatário, impossibilitado de cortar cargos comissionados, emendas e verbas. Isto é, o butim prometido àqueles que o salvaram da degola proposta pelo Ministério Público Federal. O mercado financeiro, no entanto, não aceitaria um simples reconhecimento da incapacidade de reduzir o gasto público. Era preciso anunciar medidas de austeridade que adoçassem a amarga pílula do aumento do déficit fiscal. A vítima, mais uma vez, é o servidor público brasileiro. Começam por uma campanha de difamação contra homens e mulheres que se doam para servir ao Estado e ao povo do nosso país, o servidor público. Impuseram ao servidor a pecha de privilegiado por contar com aposentadoria integral. Não dizem, entretanto, que os funcionários públicos contribuem para a Previdência sobre a integralidade de seus salários. Como poderia, então, receber uma aposentadoria menor do que as suas contribuições? Após a difamação, veio o chicote. Propõe agora aumentar a contribuição previdenciária do servidor público para 14%, um verdadeiro confisco sobre os vencimentos de cidadãos e cidadãs honrados que se sacrificam a serviço do povo brasileiro. Trata-se, indubitavelmente, de uma campanha orquestrada pela equipe econômica do governo Temer e cujo objetivo principal é forçar os estados a fazerem a mesma, ou seja, repassar para os servidores públicos a conta da crise. Isso é inaceitável e, por essa razão, lutarei juntamente com outros parlamentares da oposição para repelir essa medida injusta proposta por um governo que não tem legitimidade para tal. Propuseram também limitar a R$ 5.000 o salário de ingresso para as carreiras de nível superior. Não tenho dúvidas de que o objetivo dos que aí estão é iniciar o desmonte de serviço público brasileiro, facilitando a venda das estatais e a terceirização de serviços essenciais do Estado brasileiro. Como exigir um serviço público de qualidade se os profissionais que o integram não são valorizados? A resposta é uma só: o governo Temer só pensa e só age em consonância com o mercado financeiro. Por isso, não tem intenção em melhorar a qualidade do serviço público. É um governo que governa para as elites e que não se preocupa com o povo. Prova maior disso é a cereja do bolo das medidas anunciadas semana passada, a redução de R$ 10 no valor do salário mínimo para 2018. Confesso, senhor presidente, que não esperava tamanha crueldade, tamanho despautério. É uma vergonha que esse governo seja capaz de retirar R$ 10 do bolso dos mais pobres para entregar bilhões na forma de juros ao mercado financeiro. Só para concluir, senhor presidente, não aceito que a conta da crise seja debitada apenas no colo dos servidores e dos mais pobres desse país. Você que é servidor público, você que é assalariado, você que se importa com o Brasil, cobre do seu deputado, do seu senador, que vote contra esse pacote de maldades. Somente juntos nós poderemos derrotar esse governo que não nos representa. Muito obrigada, senhor presidente.